Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. E hoje nós estamos conversando sobre envelhecimento. Nós estamos conversando com a professora de Educação Física, Marluce Mu, e que vai nos falar um pouquinho sobre o que que a gente precisa para chegar na velhice e chegar bem. Bom dia, Marluce.
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes da rádio.
Então, qual é a relação que nós temos aí entre a atividade física e o envelhecimento?
Então, Tânia, a atividade física, ela vem trazer benefícios. Ela só traz benefícios físicos para quem as pratica, tanto metabólicos, como no funcionamento do corpo de uma forma geral. No envelhecimento, o indivíduo costuma sofrer algumas perdas, e o exercício ele vem para auxiliar e promover o envelhecimento saudável, ajudando a fortalecer o corpo e para que a sua funcionalidade continue constante, né? Para que o indivíduo consiga fazer os seus afazeres do dia a dia de uma forma mais leve, não tão sobrecarregado, não tão difícil. Você quer?
Marluce,
Oi.
esses dias saiu uma notícia de que, a partir dos 60 anos especialmente, a pessoa deve trabalhar a sua musculatura para conseguir continuar caminhando e não dependendo dos outros. Você confirma?
Exatamente, Tânia. Exatamente. Há um tempo atrás, trabalhar a musculatura do idoso era visto com olhos mais apreensivos, digamos assim. Hoje em dia, a ciência já descobriu, já comprovou que trabalhar com a musculatura, fazer exercícios de repetição, a musculação, fazer exercícios com borrachinha, traz muito mais benefícios ao idoso do que somente fazer uma caminhada ou fazer um exercício aeróbico, né? Cada um tem a sua função no nosso corpo, mas trabalhar a musculatura para que ela se torne mais forte vai trazer mais resistência, vai trazer uma articulação mais resistente, mais forte, vai trazer uma oxigenação melhor do sangue, né? E assim, fazendo com que a vida se prolongue mais, se depender disso.
Com que frequência você indica que uma pessoa faça exercícios físicos durante a semana?
Então, eu não só como a OMS, né? A OMS tem uma regularidade instaurada, ela tem todo um estudo em cima disso, de que 150 minutos semanais, né, para um indivíduo começar com uma regularidade, e depois pode se aumentar até 300 minutos semanais, mantendo uma atividade de moderada. Se for uma atividade mais intensa, pode ser 75 minutos semanais e depois aumentando para 150.
Bom, nós sabemos que a prática de uma atividade física, ela proporciona, né, o surgimento de um hormônio que é chamado irisina. O que que é irisina? Me confirma aí, Marluce.
Então, agora todo mundo fala da irisina, né? Irisina é o hormônio liberado pela atividade física e ele está relacionado ao aumento da massa muscular. Ele auxilia na redução da resistência insulínica. Ele ajuda a prevenir e ajuda no tratamento de doenças crônicas. É uma substância, não. É um hormônio novo, né? Ele foi descoberto em 2012. Então, ainda está sendo muito estudado, mas a comprovação de que ele existe e de que ele só traz benefícios já foi comprovado.
Bom, a
Né?
gente sabe que
Entendeu?
após. Isso aí. Após os 30 anos, a gente sabe que começa uma perda muscular. E aí a pessoa diz: bom, eu já estou com 60, 65, 70. Agora não adianta mais. Ou adianta?
Sempre adianta. Perda muscular é sarcopenia, né? A partir dos 30, dos 40 anos, ela vai aumentar cada vez mais, assim como a nossa perca óssea, né? Quem é que nunca fez uma densitometria óssea? Depois dos 40, 50 anos, os médicos já pedem, que se faça esses exames. Mas a sarcopenia, que é a perca de massa muscular, ela vem, a agravar, a dificultar os movimentos para quem não faz atividade física. Então, sim, é recomendado fazer exercício, não importa qual idade a pessoa inicie, ela sempre vai ter ganhos na sua musculatura, ganhos no seu corpo, mesmo que seja para reduzir um pouco daquelas dores incômodas, mas sim, ela sempre vai ter muito ganho fazendo uma prática de atividade física, salvo se ela tem alguma restrição médica. Daí teria que consultar o seu médico, o seu fisioterapeuta, o seu educador físico, para fazer uma atividade adequada às suas restrições.
Bem, Marluce, a atividade deve ser feita em grupo ou sozinho? O que que seria melhor? Eu não tenho tempo de ir na academia, alguém pode dizer. Eu vou praticar a minha atividade física lá em casa. O que que é melhor?
A pessoa vai fazer? Só me diz isso, Tânia. Ela precisa fazer. É só ela que pode fazer por ela, né? Então, lá sozinha em casa, pode ser que a pessoa tenha uma disciplina e a gente pode confiar nela que ela vai fazer, mas ela precisa de uma orientação inicial. Se for a primeira vez que ela vai fazer atividade física, ela vai precisar que alguém auxilie ela a fazer as correções, a ver as posturas, né? Ver se ela está fazendo certinho o movimento, para depois, aos poucos, ela ir aprendendo a fazer e tomar a disciplina de fazer sozinha. Se ela já tem essa disciplina, se ela já faz atividade física, ela só vai continuar. Agora, fazer atividade em grupo é assim. Após a aposentadoria, né? Após os 60 anos, as pessoas ficam com um pouquinho mais de tempo livre, o que todo mundo pensa, né? Aposentei, agora só tenho os netos para cuidar, vou cuidar de mim. Vou cuidar de mim, mas aí acha um serviço para fazer, acha coisa para os outros para fazer, vai se sobrecarregando de novo. Então, uma atividade em grupo, ela vem para somar, somar amigos, somar os benefícios. Né? Porque além de você estar fazendo uma atividade física, que é uma coisa que vai te fazer bem, vai fazer bem para o teu corpo, você vai estar fazendo amizades, você vai estar num grupo socializando, rindo mais, se divertindo. Pode ser uma coisa mais leve, não precisa ser aquela coisa martirizante de fazer o exercício sozinho, a não ser que a pessoa goste, claro. Cada caso é um caso.
Marluce, qual é o melhor exercício para a terceira idade?
Musculação. Todo mundo vai brigar comigo agora, porque vão falar assim: ah, pode ser hidroginástica, sim, hidroginástica é um ótimo exercício. Pode ser caminhada, sim, caminhada é um ótimo exercício. Faz a pessoa se mexer. Não sei se ela tem dores nos joelhos, nos quadris. Aí, cada caso é um caso. Mas a musculação é o que vai deixar o músculo do idoso forte. Não tem outra coisa. Tem que puxar ferro, tem que fazer um esforço, uma repetição, seja com borrachinha, seja com pezinho, seja na academia, é o melhor exercício para fortalecer a musculatura. E também vai ajudar no osso, na ossatura da pessoa.
Temos que cuidar do nosso corpo como cuidamos da nossa casa, Marluce.
É verdade, o nosso corpo é a nossa casa. A gente cuida tão bem da casa, né? Arruma, enfeita, lava. Quando vem Natal, vai cuidar, lava telhado, lava parede, lava tudo. E do corpo, como é que você está cuidando? Me diz, o que é que você ingere, né? O que que é a tua alimentação? Tu co come coisas que vai trazer teu força para o teu corpo, para o teu organismo, ou tu come coisas que só vão ficar se acumulando ali e fazendo peso para te carregar depois. E assim o exercício físico também. Você se mexe, você se movimenta, você melhora a sua circulação, você melhora o seu músculo, ou você gosta de ficar sentado fazendo nada e deixando o teu sangue ir parando nas veias, né? Então, temos que cuidar do nosso corpo assim como temos que cuidar da nossa casa.
E aí, aquelas atividades que a gente faz em casa, elas contam? Varrer a casa, lavar uma louça. Ei, isso aí conta ou não?
Então, Tânia, quando eu fiz o estudo do mestrado, eu achava que não contava, né? Aí, não, vamos estudar mais a fundo e eu descobri que sim, conta, desde que a pessoa pratique a atividade com no mínimo 10 minutos de constância, né? E ela tem que ser uma atividade sem pausa, 10 minutos em diante. Se você fizer 9 minutos, não conta, né? Mas aí é uma atividade que vai gastar, vai movimentar o teu corpo, né? Atividades como lavar louça, varrer, cortar grama, que é uma coisa mais pesada. Tem toda uma escala de atividades, de leve, moderada a alta. Então, você teria que mediar. Olha, hoje eu vou lavar a casa, vou lavar a louça e vou lavar a calçada. Beleza. 10 minutos sem parar de lavar a louça. 10 minutos sem parar de lavar a calçada. Assim, tu vai conseguindo manter uma constância e manter um movimento no teu corpo. O que importa é não ficar parado.
Certo. Marluce, uma conclusão aqui. Qual é o recado que você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo e que pretendem se preparar para o envelhecimento?
Então, pessoal, todos nós vamos envelhecer, quem dera, né? Então, envelhecer com saúde é muito mais leve. Nós podemos fazer com que o nosso envelhecimento não necessite de ajuda. Quem não quer envelhecer tendo autonomia? Tendo velocidade, tendo agilidade com as mãos, não precisando se escorar em ninguém para fazer as atividades, não precisando da ajuda de ninguém. Para nós termos essa autonomia, nós temos que nos manter em movimento. A neurociência comprova que manter o corpo em movimento é manter a nossa alegria, manter a nossa energia. É assim que nós conseguimos uma maior longevidade, uma maior alegria de viver, um viver saudável, um viver leve, um viver que só dá para aproveitar a vida. Nós vamos ficar velhos? Sim. Nós vamos adoecer? Talvez. Nós podemos retardar as doenças através de alimentação saudável, através de atividade física. Com certeza. Escolham o seu caminho, mas escolham com sabedoria.
E só para constar, né, que a Marluce tem uma preparação especial aí em envelhecimento, né, Marluce?
Isso, Tânia. Eu terminei meu mestrado em envelhecimento humano aqui na UPF e desde 2012 eu trabalho só com idosos. Então, adoro trabalhar com essa área e me identifico muito. Nós precisamos cuidar dos nossos velhos, porque velhos queremos ser e velhos com saúde.
Ok, obrigada pelas informações. Foi um prazer conversar contigo. E fica o recado aí, Marluce, para que as pessoas então se dediquem mais à atividade física e, pelo que eu pude entender, musculação é sinônimo de necessidade para termos um envelhecimento saudável. Obrigada, Marluce Mu, e professora de educação física, falando na nossa programação.
Obrigada, Tânia. Obrigada, ouvintes. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.